temática. O que acontece é assunto.
Horas e 42 minutos, 27 graus a temperatura. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos no temática painel desta terça-feira, 29 de janeiro. Conosco aqui nos estúdios o Capitão Sokol, da Brigada Militar, e o diretor executivo da Secretaria de Segurança, Paulo Siqueira, por telefone. Nós estamos conversando sobre esta última briga que ocorreu na Estação Férrea, no domingo, final da tarde de domingo, início da noite, que também, né, chama atenção não só dos moradores, mas da população como um todo. Eu já volto no intervalo comercial falando sobre a participação dos nossos ouvintes, o Abrelino Dal Bosco, lá do bairro Cidade Nova. Falaram muito sobre deveres, mas são ignorados. Está na lei, mas não é cumprido, né? Que é o dever de pai e mãe educar, enfim, né? Que a gente sabe que é um problema cíclico. O Lídio Troian, do Desvio Risso, é lamentável o que aconteceu neste final de semana. Estão jovens que são o futuro do país. O que vai acontecer? E na maioria, menores. E o que me chamou a atenção, Paulo e Capitão Sokol, nos vídeos que a gente recebeu, nas fotos, inclusive em matérias que a gente fez, eram meninas brigando. Parecia que a gente estava vendo briga de escola, Paulo.
Né? Aquele aglomeradinho, né, que faz ali os soquinhos, né?
Só que aí o problema é que esse aglomeradinho acabou tornando, foi o que iniciou a galera a quebrar, tirar coisa. É sempre assim que inicia, né? Meninas brigando e aí surtiu todo o efeito que surtiu no domingo.
É, nós temos uma experiência nessas festas, nessas aglomerações de pessoas sem organização e sem autorização. Durante o dia, a princípio, tudo começa bem certinho, né? Mas conforme o pessoal, as pessoas vão bebendo, vão ingerindo por vezes alguma substância entorpecente e vai anoitecendo, né? Então começa a ficar bastante complicado, aí o álcool sobe a cabeça, enfim. Aí começam a ter pequenas discussões, empurrões, tumultos, né? Aí começa a ter quase uma briga campal, né? Na situação que foi o momento que a brigada, então, resolveu intervir.
E com a noite caindo, todos os gatos são pardos, começa a propiciar mais ainda essa...
Aí entra a minha ideia da melhorar a luminosidade lá do local, né, Paulo?
Sim.
Olha só, capitão, foi a brigada de choque que esteve presente também.
Sim,
né?
Um pelotão nosso.
Quando a gente fala o pelotão de choque, as pessoas já ficam, né, amedrontadas. Mas qual foi a técnica usada para... Não digo retirar, porque a brigada também não tem como retirar todo mundo e mandar todo mundo para casa de uma hora para outra, né? Como é agir, como a brigada age nesse evento, no caso?
Na verdade, quando se tem algum tipo de interdição de via, né? A normatização nos orienta a primeiro conversar com as pessoas que estão trancando a via, né? Ver se elas desejam sair por livre e espontânea vontade, enfim, tem todo um protocolo que nós devemos seguir. Posterior a isso, se faz a se retira o pessoal da via, né?
Gradativamente.
Na verdade, com o pelotão de choque, o objetivo é não ter contato físico, né? Você posiciona o grupo aí que vai fazer a ação bem distante, né? E se utiliza a munição menos letal.
Gás lacrimogêneo,
granada luz e som, enfim, aí tem vários tipos de material conforme a necessidade, né?
E foi necessário isso?
Nós utilizamos luz e som, né? Que não foi gás CS, luz e som, que é um impacto bastante forte e dá um som, né? Que é bastante um impacto e uma luminosidade bastante forte,
e
né?
E as pessoas vão
saindo das ruas, então se posiciona a tropa muito longe das pessoas, então é para não ter esse contato físico. Até no passado, por vezes tinha esse contato físico, não, a tropa de choque hoje fica muito longe das pessoas, né? E se começa começa a utilizar essas nossas armas e munições.
Sim, é uma técnica desenvolvida, mas
todos os batalhões, pelotões de choque fazem isso. Sim. E eu queria mencionar também que, na verdade, não se teve esse primeiro contato físico com essas pessoas que estavam trancando as vias aí, porque era meio uma guerra campal já, e nós fomos hostilizados. Uhum. Recebemos garrafadas, enfim, pessoas ligando, estava um inferno lá na área central, e nós optamos por fazer a desinterdição.
Paulo, a Secretaria de Segurança traçando ações, né? A gente sabe que precisa desta união de forças, brigada, todas as entidades ligadas ao jovem em Caxias do Sul. Alguma ação a curto prazo que vocês já tenham delineado, Paulo?
Sim, a gente está construindo essas ações e estamos tentando focar em alguns programas sociais também. Mas com relação especificamente a essas ações, até por se tratar de uma questão de segurança pública,
sim,
a gente prefere assim, não detalhar muito, porque são ações que...
Para não estragar o projeto, né?
A surpresa, muitas vezes, é a alma, sim, do aniversário, né? Então, a festinha, quando tem uma surpresa, ela fica melhor formatada. Então, claro, nessa situação, o agente surpresa de ações que estamos programando e que vamos sentar aí com os órgãos de segurança pública para fechar isso, a gente não poderia assim ainda abrir, mas existem
estão sendo feitos.
Exatamente.
Agora, eu peguei aqui uma
matéria... A curto prazo, né?
Certo.
Também.
Uma matéria do Jornal Pioneiro, da segunda-feira, que abordou o assunto, no dia 28, de ontem. Uhum. Uma das lideranças do bairro São Pellegrino, claro que há um impacto para a cidade e há um impacto para os moradores do bairro São Pellegrino e adjacentes, que não é só o bairro São Pellegrino. E ele diz aqui, o Wanderson Alex dos Santos, uma das lideranças do bairro São Pellegrino, que há cerca de 2 anos não manifesta otimismo quanto às iminentes promessas das autoridades para tentar resolver os problemas. Diz a segunda entrevista que eles têm feito romaria nos órgãos de segurança, entre aspas, e não conseguem nada. As autoridades se reúnem, falam, mas não acontece nada no concreto. Apesar de reconhecer que são realizadas ações esporádicas no local, Lopes as considera insuficientes, tanto em termos de frequência quanto de planejamento. Tem como modificar esta ação, capitão e Paulo?
Olha, eu quero mencionar para o Wanderson, então, se nos está nos ouvindo, na verdade a Brigada está fazendo várias ações aí, ações presenciais e operações. Nós sustentamos que essas dois eventos lá do dia 15 de dezembro e agora do dia 27 são, de uma certa forma, que fugiram à normalidade, pontuais, né? Como regra, nós temos as nossas viaturas, nossas guarnições na estação férrea. Todo ano de 2017, a época ainda o secretário Malman teve uma força-tarefa que perdurou 6, 7, 8 meses, uhum, com a guarda municipal ali, né, que fazia o posicionamento direto dos guardas e das viaturas no
isso
local.
Isso aos finais de semana, né?
Isso aos finais de semana, uhum, de sexta a domingo, porque, sim, durante a semana, de segunda a quinta, quem é tranquilo, né? E nós, 2017, aí a guarda não teve mais recurso, mais perna para fazer essas ações, e nós, 2018, Brigada, buscamos trazer essa tranquilidade de volta na medida do possível ali, né? Claro, na sexta, sábados e domingos, segunda, quinta é tranquilo. Então nós efetivamente aumentamos nosso policiamento ali, claro, que essas dois eventos são pontuais, uhum, de dezembro e de agora. Claro, foram organizadas, fugiu a nosso setor de inteligência, então tem uma série de circunstâncias que corroboraram para que acontecesse da forma que aconteceu.
Paulo, algum comentário a respeito da liderança do bairro São Pellegrino, do Wanderson?
Eu concordo aí com o que o capitão Sokol falou. Muitas vezes, as ações que estão sendo feitas, elas não são enxergadas porque se trata de um evento pontual. Uhum. Então, naquele evento que houve na estação férrea, não se enxergou. E ação nenhuma porque foi um evento pontual. Mas a gente pode, sim, afirmar que estão sendo feitas ações preventivas e, inclusive, corretivas e repressivas no âmbito de Secretaria de Segurança Municipal. Mas a gente tem, sim, algumas dificuldades que a gente está se esforçando para contornar, que a gente limita um pouco mais essas ações atualmente. Não é como há 2 anos atrás, como o capitão falou, esse tipo de ação que foi feita, essa força-tarefa, se existiu um efetivo. Hoje o efetivo está um pouco mais reduzido, mas não é limitação, não é um fator que gere uma limitação para que ações sejam feitas, não. Só que as ações que estão sendo feitas, talvez elas estariam sendo feitas em outros pontos onde não estão mais acontecendo esses problemas, justamente porque essas ações estão sendo feitas lá. Mas a gente está voltando algumas atenções para esses pontos onde estão acontecendo hoje, nesse caso, Estação Férrea. Claro. Então vamos retomar ações em conjunto,
uhum,
para resolver esses problemas. E o que eu posso dizer para este leitor, no caso, né, do jornal que fez essa...
Na verdade, ele é uma das lideranças do bairro de São Pelegrino.
É uma liderança, é que não fique na desconfiança. A gente está trabalhando. Pode ter certeza que todos os órgãos estão trabalhando.
Certo.
Pode não estar dando a resposta mais esperada, mas dentro de todas as possibilidades e acima das possibilidades, a gente está trabalhando, sim, vamos continuar e aumentar mais ainda.
Agora, claro que a visão, como eu falei, né, são duas respostas para esses eventos. Uma resposta é a da comunidade que enxerga de longe, uma briga, não gostaria de estar noticiando isso ou vendo, enfim. Mas outras são os moradores, que infelizmente não tem muita coisa que há de se fazer, capitão e Paulo, porque eles estão morando no centro de Caxias do Sul, numa cidade grande que cresceu muito e que infelizmente é a resposta e o resultado para cidades que crescem ao entorno dos prédios e casas que lá estão, mais focados ali próximos à estação férrea, e infelizmente eles estão num lugar de entretenimento que as pessoas têm o direito de ir, de se divertir. É um local onde há vários bares, locais que se dançam também, e diga-se de passagem, são locais que são vigiados e controlados, o som interno não atrapalha, pelo que a gente tem percebido até agora. Os eventos que lá ocorrem, um grande evento que é o Mississippi Delta Blues, é uma vez por ano, todo cercado de segurança. Enfim, é complicado porque é uma área delicada da cidade de se trabalhar.
Na verdade, eu quero mencionar que é difícil nós mantermos o policiamento direto, de forma direta, na estação férrea ali, né? De sexta a domingo, de quinta a domingo, por exemplo, na estação férrea, às vezes, por domingo à tarde, não tem ninguém, né? E foi, só teve essas pessoas que organizaram o evento, né? Uhum. Então, por ver se passa na estação férrea depois do almoço, de viatura,
tem ninguém,
né?
Verdade.
Não tem ninguém, aí o público começa a sair por volta das 16 horas, de forma mais ordeira. Mas, que nem tu falaste, Rosângela, são os problemas de uma cidade de 500 mil habitantes, né? Verdade. Então, toda a cidade tem o seu local boêmio, né? Então, não obstante, se entendam a angústia dos moradores, dos estabelecimentos comerciais, mas nós temos toda a demanda da cidade para fazer policiamento, e agora nos próximos meses a gente está se organizando, temos os eventos, Estação Férrea, Carnaval, uhum, Festa da Uva, cursos alegóricos, jogos do Campeonato Gaúcho. Então é uma cidade de 15 mil habitantes com suas coisas boas e suas mazelas, né, Rosângela?
Eu quero aproveitar a fala de Socol, faltando 5 minutinhos para encerrar o programa. Nossa, passou muito rápido. Paulo, agora os eventos que o capitão citou aí, né, a população vai ter que se organizar também, porque vai ter que conviver com o carnaval, vai ter que conviver com os jogos do Campeonato Gaúcho, vai ter que conviver com a Festa da Uva. Vocês estão delineando, capitão e Paulo, alguma ação mais, digamos, de entendimento no que diz respeito com a comunidade, ou é vocês vão vigiar e organizar os eventos?
Não, a gente até, inclusive, nós temos assim uma agenda estreita com a Brigada Militar e os outros órgãos. Nós já tivemos aí há 2 semanas atrás uma reunião com todos os órgãos de segurança pública lá nos pavilhões da Festa da Uva.
Sim.
Onde se delimitou todas as ações, os espaços, todos os recursos que vão ser necessários para a Festa da Uva. Nós temos amanhã, né, capitão, uma segunda reunião lá com o pessoal da Festa da Uva. Nós recebemos aqui o ofício das entidades carnavalescas aí que estão organizando. Uhum. A gente já está reunindo pela parte de secretaria e fechando os contatos, enviando os convites aí para todos os órgãos para a semana que vem já agendarmos a nossa primeira reunião em relação a essa segurança destes eventos de carnaval, né? Então a gente está trabalhando em conjunto, não tem como ser diferente.
E não tem como coibir isso, né, Paulo?
Não tem como coibir, a gente tem que trabalhar com o que tem e fazer o melhor dentro de cada uma dessas ações e que vão se desenrolar aí ao longo do ano, né, para Caxias.
E
é um problema muito amplo, sim, é uma discussão muito ampla, sim, é o crescimento das grandes cidades, traz muitas consequências. E uma delas é, infelizmente, esse aumento aí de situações de violência, mas que não tem como não reconhecer o grande trabalho que os órgãos de segurança, principalmente os órgãos policiais, Brigada Militar, Polícia Civil, têm feito constantemente.
Capitão.
Eu só quero ratificar que me questionasse sobre como é que vai ser a nossa organização para os eventos, né? A Brigada, a Guarda, sim, até nós, o Major Birajara me questionava dos dias de carnaval, Paulo, se puder nos enviar, né?
Sim, já hoje está saindo à tarde aí uma circular para todos os órgãos aí.
Uma reunião,
até porque a gente é para marcar uma reunião no início da semana. A gente não marcou para essa semana porque temos dois secretários aí de órgãos muito, muito presentes aí, questão de urbanismo, que estão voltando de férias aí na sexta-feira. Então a gente quer a presença deles para já sair com soluções, né?
É, e na verdade com base nesses eventos carnaval que a prefeitura vai permitir o espaço público, nós nos organizamos. Mas Campeonato Gaúcho, tem Caju, tem Festa da Uva, tem Corso Alegórico na área central, enfim, tem shows dos pavilhões, então vai ser um mês bastante. E tem a Estação Férrea que de forma, na sua normalidade,
vai o entretenimento
e vai, quer dizer, que vai aumentar, porque as pessoas que vêm visitar a Festa da Uva vão dormir uma noite aqui, e o nosso ponto de encontro é a Estação Férrea, né?
Sim.
Então a gente vai prever policiamento, enfim, todo o 12 Batalhão está nesses próximos dois meses ali com inúmeras missões voltadas a Caxias Sul. O Caxias é uma cidade enorme. Né?
E é uma cidade que além de ter os seus habitantes para suprir a demanda de entretenimento e lazer, que todo ser humano tem direito, nós vamos receber turistas também.
É, turistas, e para nós, Brigada, a gente vai receber um aporte ou de alunos soldados, ou de Força Gaúcha, horas extras, enfim.
Uhum.
Nós temos todo um planejamento, nós chamamos de estudo de situação, enviamos para o comando da Brigada solicitando esse aporte, ou de horas extras, de efetivo, enfim, para a gente conseguir atingir todos os pontos que requer o policiamento, sim.
Ou aumento de efetivo, ou hora extras, um dos dois vai...
Efetivo de curso de alunos soldados em formação, que já podem trabalhar, efetivo até de outros batalhões, né? Enfim, tem que ver o que o Estado nos propicia, né? Se vai nos fornecer hora extra, se vai nos fornecer efetivo, uhum. Enfim. Mas foi feito já todo esse estudo de situação há muito tempo que foi encaminhado, a gente está só aguardando ali
para
os próximos dias.
Capitão,
né?
Eu acho importante esse tipo de oportunidade que a gente consegue passar para o ouvinte, reunindo aqui a Secretaria de Segurança e a Brigada Militar, que são os órgãos diretamente ligados à segurança de Caxias do Sul, porque às vezes as pessoas criticam sem saber exatamente o que está acontecendo. Ah, a polícia chegou espreando, chegou atirando, às vezes a gente não sabe o trâmite. Claro que existem as suas exceções, todo mundo é ser humano, é possível errar, mas é importante esses esclarecimentos, Paulo, porque a comunidade, querendo ou não, ela pode até ser no diálogo aqui, mas pelo menos ela sabe que algo está sendo feito, ações estão sendo pensadas e a curto e médio prazo, eu não tenho dúvidas de que isso vai ser remediado, não vai ser resolvido, mas vai ser remediado, minimizado. Né? Minimizado. A gente se compadece com os moradores ali do bairro São Pelegrino, mas é como a gente falou aqui, é uma cidade que está crescendo, vai crescer muito mais, é uma área gastronômica, turística e é difícil, né? Paulo, suas considerações finais já, o nosso agradecimento pela sua disponibilidade por telefone no programa.
Não tem que agradecer, eu estou apenas cumprindo uma responsabilidade nossa, a gente tem essa responsabilidade, jamais a gente vai deixar ela de lado, de não só fazer, planejar, fazer, executar, mas de dar as respostas para a sociedade, né? Então, essa minha fala aqui é simplesmente um dever que nós aqui da Secretaria e da Prefeitura temos convictos que a sociedade precisa de respostas. E a resposta que nós estamos dando é: não estamos nos omitindo, estamos trabalhando e tenho certeza que a gente vai conseguir, como já foi dito, talvez não resolver todos os problemas, mas vamos conseguir com certeza minimizar os principais.
Muito bem. Obrigada e uma boa tarde para ti.
E nós que agradecemos. Uma boa tarde, um abraço, Capitão Sokol, e a todos os ouvintes da rádio.
Capitão Sokol, suas considerações finais.
Eu só queria agradecer a oportunidade, Rosângela, de nós esclarecermos como é que foi essa ação nesse domingo passado, né? E mencionar que a Brigada, sim, está de forma permanente na estação férrea, né? Tem essa atenção especial porque tem ciência que é um local boêmio, é um local de reunião de pessoas, de jovens, de lazer. Uhum. É uma área turística. Quem vem para Caxias vai para a estação tomar uma cerveja à noite, enfim, né? Então, se tem uma atenção especial, nos parece, e sustentamos isso, que esses dois eventos lá de 15 de dezembro e agora de 27 de janeiro fugiram à normalidade, né? E nós estamos prontos ali para auxiliar todos, caso necessário. E fizemos o que conseguimos com os recursos humanos que temos. Era
muito
isso.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigada, bom trabalho ao senhor, a toda a equipe da Brigada Militar. A gente sabe que às vezes a gente se depara com alguns exageros, até no comercial, capitão, a gente estava comentando de uma ação da Polícia Militar, que em Santa Catarina chama-se Polícia Militar, de um evento parecido com esse, que a polícia já chegou atirando e espreando. Então, assim, a gente fica, quando se depara com esse tipo de imagem, então a gente fica chocado. Mas há de se ver como tudo acontece, né? Tudo tem seus dois lados. A polícia desenvolvendo o seu trabalho, e a comunidade também tendo que entender que certas coisas têm limite.
Na verdade, quando tem essas ações de controle de distúrbios civis, eu fico bem tranquilo em mencionar, porque nós tentamos sempre ao máximo evitar esse confronto. A Brigada não quer confronto com ninguém. Uhum. A Brigada vai tentar conversar, vai seguir o protocolo, vai tentar retirar as pessoas na maior das boas intenções. Não sendo possível, então o menor não pode se sobrepor ao maior, à vontade dos maiores.
Claro.
Né? Uhum. E eu menciono isso, que nossos oficiais, nossos praças, nossos comandantes que estão ali de frente têm muito conhecimento da área jurídica, de direitos humanos, do que pode e do que não pode, né? Se sabe que se atirar uma munição que vai causar mal a alguém, nós respondemos. Nós temos vários oficiais formados em direito, enfim, eu até já advoguei no meu passado. Uhum, então, uhum. Nós temos o maior cuidado do mundo para nos guarnecer e guarnecer as pessoas numa ação errônea, uma ação errada nossa. Então, eu quero mencionar que as pessoas sintam-se seguras, que a Brigada, nessas situações, só vai agir em última situação, quando não tem mais outra condição.
Muito bem. Muito obrigada ao diretor executivo da Secretaria de Segurança, Paulo Siqueira. Muito obrigada ao Capitão Sokol, da 1ª Companhia da Brigada Militar aqui em Caxias do Sul, hoje falando sobre o evento que aconteceu no último domingo em Caxias do Sul, onde houve brigas, houve baderna, houve o chamado da polícia, enfim, a Estação Férrea se transformou mais uma vez num local de violência. A gente torce, nós como veículo de comunicação, como jornalistas, estamos trazendo a você, ouvinte, tentar explicar e tentar trocar ideias com a comunidade para a gente tentar resolver e minimizar esses problemas que fazem parte, mas nem não é por isso que faz parte que a gente tem que se acomodar, né? Não é essa a intenção. Os órgãos estão cientes, a gente vigia, a gente ajuda e a gente pressiona. Muito obrigado aos nossos ouvintes, 12:05. Obrigado ao Everton na mesa de áudio. Vem chegando aí o No Ponto, servindo a notícia.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.